Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui do estúdio de Pequim. Com o desenvolvimento rápido das relações entre a China e os países lusófonos, há uma demanda crescente por graduados da língua portuguesa no mercado de emprego na China. Agora, mais de 10 universidades chinesas abriram cursos de português. Se fizermos uma retrospectiva, a primeira turma de língua portuguesa foi organizada em 1960 pelo antigo Instituto da Radiodifusão de Pequim, ou hoje Universidade de Comunicação da China. Recentemente, a minha colega Flor Pera fez uma entrevista com um aluno dessa turma, Fan Weixin. Vamos ouvir.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Você era aluno do primeiro curso de língua portuguesa na China no Instituto da Radiodifusão de Beijing, hoje Universidade de Comunicação da China. E sabe por quê e em que circunstância o Instituto abriu o curso de português?
Claro, foi em 1º de setembro de 1960 que entrei no curso de língua portuguesa do Instituto da Radiodifusão de Pequim, atualmente Universidade de Comunicação da China, que é hoje um dos estabelecimentos universitários mais famosos e mais concorridos em nosso país. Trata-se de primeira turma de língua portuguesa instalada aqui no continente chinês. Digo no continente chinês porque um ano antes, nomeadamente em 1959, a empresa de capital chinês, Companhia Nanquan de Macau, encarregada pelo governo chinês, instalou um curso de português em Macau para ensinar tal língua a uns jovens chineses procedentes de Pequim, sendo o professor deles o famoso erudito Luiz Gonzaga Gomes. Por que e em que circunstâncias o Instituto abriu um curso de português? Acho que os dois cursos, um em Pequim e outro em Macau, tiveram o mesmo motivo. A República Popular, proclamada 10 anos atrás, necessitava e necessitaria de pessoal que dominasse a língua portuguesa.
Antes de começar o estudo de língua portuguesa, você teve algum contato com esta língua ou aprendeu algo sobre os países que falam português? E por que decidiu aprender uma língua tão desconhecida? E como conseguiu ser selecionado pelo curso?
Antes de começar o estudo de português, eu não sabia nem ABC desta língua. E quanto ao conhecimento sobre os países de fala portuguesa, era praticamente nada, a não ser uma ou outra coisa aprendida na história do mundo, lição selecionada na escola secundária de segundo ciclo. Quanto à segunda parte da pergunta, devo dizer que não fui selecionado pelo curso, mas sim fui eu que selecionei o curso ou a turma de português. O que aconteceu foi o seguinte. Terminado o estudo na escola secundária anexa à Universidade Pedagógica de Pequim, em 1960, participei do exame vestibular nacional e fui admitido pela Faculdade de Línguas Estrangeiras do referido Instituto de Radiodifusão de Pequim. No dia 1º de setembro do mesmo ano, fui apresentar-me à faculdade e tive, perante de mim, três escolhas. as turmas de Kiswahili, italiano e português. Cada novo aluno teve que escolher uma das três turmas. Hoje, bem me lembro das meditações bastante engraçadas que um jovenzinho fez mais de 50 anos atrás. A primeira turma era Kiswahili. Kiswahili, que língua é essa? Nunca ouvi alguém dizer um país chamado Kiswahili. Por isso, desisti. A segunda turma era de italiano. Esse sim, já sabia eu que havia um país chamado Itália nas lições de geografia, formada por uma bota e uma bola. Mas, nas escolas primária e secundária, nunca gostei das aulas de educação física e esportes. Agora, turma 3, de português. Sobre Portugal, meu pobre conhecimento limitava-se à sua ocupação de Macau, algumas centenas de anos atrás. Para chegar a Macau, os portugueses deviam vir por via marítima. E segundo as lições de geografia, eles tiveram de contornar a África, o Cabo da Boa Esperança. E tal aventura requeria conhecimentos científicos e culturais. De maneira que a língua portuguesa devia estar dotada de cultura. Foram estas ingênuas reflexões que me levaram a escolher a turma 3, a da língua portuguesa.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Sabemos que o curso de língua portuguesa da Universidade do Instituto da Radiodifusão de Beijing, naquela época só tinha uma professora, uma brasileira. Não havia professores chineses. Também não contavam com nenhum dicionário ou materiais de estudo. De que maneira a professora ensinava a língua e como vocês, alunos, podiam entendê-la sem ferramentas de interpretação? E ainda se lembra de algo que estudou na sala de aula?
Sim. Nossa turma tinha uma professora brasileira de nome Marmazoncini. Ele era engenheira de construção civil e dominava, além de português, as línguas italiana, francesa, inglesa e algo de russo. Mas não sabia nem ni hao, o mais elementar cumprimento dos chineses. Junto com ela apareceu, diante de nós, uma intérprete chinesa do ultramar, que sabia francês. Mas do chinês mandarim, ela só sabia um pouco. Mas dominava bem o dialeto de Guangdong, ou cantonês. Devemos saber que o chinês mandarim e o dialeto cantonês são de pronúncias inteiramente diferentes. Bem me lembro da cena embaraçosa na nossa primeira aula. A professora Mara Mazoncini, com toda a elegância e um sorriso simpático, disse em francês uma frase. E a intérprete, aflita, toda suada, caquejava em seu chinês mandarim misturado com cantonês. E nós, mais de 20 alunos, ficamos boquiabertos, sem saber nada. Como um ditado chinês diz, entre todas as coisas, o início é a mais difícil. Perante tal situação, a diretoria do Instituto fez todos os esforços e acabou por pedir socorro ao Departamento de Português da Rádio Internacional da China. E este acabou por concordar em que um dos trabalhadores procedentes de Macau, que que sabiam português e falavam chinês mandarim, viesse 3 manhãs por semana para ajudar-nos, pois o pessoal da rádio estava também ocupadíssimo. E assim que a primeira turma de português do continente chinês começou o árduo estudo da língua. Quanto ao dicionário que se referiu, não posso dizer que não tínhamos, pois no segundo ano do estudo, isto é, em 1960, a faculdade arranjou, não sei como, nem por que meio, um antiquíssimo mini dicionário português-japonês, de tamanho de uma palma de mão. Mini dicionário no autêntico sentido da palavra. E nós usamos este precioso dicionáriozinho, aproveitando alguma semelhança entre as escritas das duas línguas, a japonesa e a chinesa, para adivinhar o sentido das palavras de português. E assim, depois de um ano, o pequeno dicionário de tanto uso ficou inteiramente amassado, tornando-se quase uma bola de papel redonda. Cumpre salientar que jamais poderemos esquecer-nos da nossa primeira professora, a brasileira Mara Mazoncini. Se um dia for construído um monumento do ensino de português aqui na China, nele deve estar inscrito o nome de Mara Mazoncini, com letras douradas. Perante as dificuldades no estudo, 2 colegas da nossa turma desistiram. Deixaram o instituto e voltaram para casa. Uma da província de Henan e a outra da cidade de Guangzhou. E nós, cerca de 19 alunos que persistíamos, continuávamos estudando português até o ano de 1964, quando concluímos o curso.
Já apresentou na última pergunta, na resposta da última pergunta, que tinha até graduação 18 alunos. 19 alunos na sua turma. Então, após a graduação, esses 19 alunos, o que eles fizeram com o conhecimento que tinham da língua portuguesa?
Após a graduação, foram servir nos diversos setores relacionados com os países de língua portuguesa, como, por exemplo, a Rádio Internacional da China, os Ministérios do Comércio, do Exterior, da Cultura, etc., contribuindo para impulsionar o desenvolvimento das relações da China com tais países, trabalhando como jornalista, locutor, intérprete, diplomata ou tradutor de obras literárias. Claro que agora todos eles passaram dos 70 anos de idade e estão passando a sua vida de aposentado.
Hoje, na China, há mais de 14 universidades que têm cursos de licenciatura em língua portuguesa. Como você vê a evolução de educação de português na China?
Eu não sabia que há tantas universidades que têm curso de licenciatura em língua portuguesa aqui na China. Mas 14, eu não imaginava. Sem dúvida, o desenvolvimento das relações e vínculos entre os chineses e os povos de língua portuguesa necessita de um crescente número de pessoas que dominem português. Mas convém dizer que, para um centro de ensino superior, sobretudo nos cursos de português da atualidade, em comparação com a quantidade, a qualidade dos seus graduados é muito mais importante. Essa é a minha opinião. Obrigado.
Obrigada.
Bom, caro ouvinte, essa foi a entrevista com um aluno da primeira turma de língua portuguesa na China. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.